CBN, Nutrição e Bem-Estar.
Oferecimento Nato Vida, produtos naturais.
Estamos de volta com o Estação CBN, agora com o nosso quadro, né? A gente vai conversar aqui com o Diego Yoshio, que é nutricionista e farmacêutico, hoje trazendo um tema bem interessante para a gente, que é uma rotina aí na vida de quem é adepto às dietas, né? O emagrecimento sustentável, que a gente vai entender agora. Diego, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tati. Um prazer enorme estar aqui novamente.
Diego, o que é, né, uma dieta, um emagrecimento sustentável, primeiro?
Então, emagrecimento sustentável, Tati, seria algo que você consegue manter ao longo da sua vida. Principalmente nesse período de férias, nós vemos muitas pessoas fazendo as dietas de verão para conseguir colocar um biquíni na praia, ir para os balneários magrinho, e em agosto já volta a engordar e já, quando vê, já está com peso às vezes até maior do que estava antes de começar a emagrecer. E isso é muito comum, porque para que se alcance o objetivo, as pessoas começam a fazer algo muito restritivo e que não é sustentável no longo prazo. Elas começam a se restringir excessivamente de alimentos e passam a comer coisas com baixa caloria. E isso não é sustentável. Por quê? Porque é algo difícil, é algo que não é comum. Então, logo elas abandonam e voltam a engordar. Então, um emagrecimento sustentável seria fazer o quê? Seria ajustar os alimentos que eu gosto, os alimentos que são que fazem parte da minha cultura, da minha região, os alimentos que eu gosto de consumir e, de preferência, que são saudáveis. As quantidades que eu preciso. Porque eu posso comer saudável e estar engordando com alimento saudável. Eu posso comer ruim e está emagrecendo com um alimento que não é saudável. Então, o que vai determinar o emagrecimento é a quantidade de calorias e não a qualidade do alimento.
Então, preciso fazer uma dieta sustentável.
Exatamente. Nós chamamos isso de reeducação alimentar. É onde nós ensinamos o paciente as quantidades que ele precisa comer. Por exemplo, eu vou falar para você. Olha, Tati, no café da manhã, eu não vou dizer. Você vai comer, por exemplo, 100 gramas de batata doce. Se eu lhe falo, se você vai comer 100 gramas de batata doce, isso passa a ser um regime alimentar, porque eu estou restringido o que você deve comer. Agora, se eu lhe falo, olha, Tati, café da manhã você vai comer uma porção de carboidrato associada a uma porção de proteína e uma porção de fruta. E não lhe digo qual, lhe dou opções, por exemplo, lhe dou mais de 40 opções de carboidrato para que você escolha. Aí isso já passa a ser uma reeducação alimentar. Por quê? Nesse ponto eu não lhe digo o que comer, você é que vai escolher. Eu falei, ó, você vai comer uma porção de carboidrato e vou lhe dar uma lista com 40, aí você vai escolher entre o pão, batata doce, macaxeira, cuscuz, você pode escolher entre os alimentos saudáveis e entre os alimentos não saudáveis também.
Mas você não diz a quantidade, não é arriscado?
Não, nós dizemos exatamente isso, nós dizemos apenas a quantidade. Tanto faz, Tati, você comer 125 gramas de batata doce ou comer 25 gramas de biscoito recheado. Com relação à caloria, a caloria é a mesma, certo? Então você vai escolher, eu coloquei lá uma porção de carboidrato no seu café da manhã. Se você escolhe 125 gramas de batata doce, você comeu a mesma quantidade de carboidrato e caloria que tem em 25 gramas de biscoito recheado. Então, em ambos, você vai emagrecer igual. A diferença é que a batata doce, além de fornecer a caloria, também vai fornecer fibras, vitaminas, minerais,
outros
água.
Benefícios.
Exatamente. Enquanto que o biscoito recheado só vai ter corante, edulcorante, flavorizantes, compostos químicos.
Nada de bom.
Exatamente. Então você, a partir daí, você nota que comendo alimento que não é saudável na quantidade certa, você também pode emagrecer. Então, aí você poderia encontrar um ponto de equilíbrio. Comer alimentos saudáveis e, vez ou outra, não se restringir a comer algo que não é saudável. Por quê? Porque algo que não é saudável nutricionalmente pode lhe trazer algum benefício emocional. Por exemplo, se você tem um final de semana que você vai passear com os seus filhos e eles querem tomar um sorvete. Ah, eu não vou participar desse momento. O fato de você não participar desse momento não é bom para a sua saúde emocional. Você levou em consideração só o ponto de vista nutricional.
Dá para equilibrar.
Exatamente. É encontrar o ponto de equilíbrio. Então é aí que a reeducação alimentar entra. O paciente aprende a comer. No primeiro momento, se ele precisa emagrecer, ele vai aprender a comer a quantidade para que ele emagreça. Depois que ele chega no objetivo dele, fica muito mais fácil e muito mais gostoso. Por quê? Digamos que um paciente ele tem um gasto energético total de 2.000 calorias. Se eu quero que ele emagreça, eu vou calcular uma dieta, digamos, com 1.500 calorias. Então, eu vou colocar 1.500 para ele comer. A partir do momento que ele chegou no peso que ele quer, eu vou ter que fazer uma dieta com 2.000 calorias. Ou seja, eu vou ter que subir a caloria para que ele pare de emagrecer. E nesse momento, como o corpo já se adaptou a uma dieta de 1.500, o estômago já diminuiu de volume, então esse paciente já vai ter um pouco de dificuldade de comer os 2.000. Aí a grande maioria dos pacientes relatam: Diego, não consigo comer tudo isso.
Se habitua.
O corpo já se adaptou àquela quantidade de alimento. Então, nós vamos inserindo alimentos com menor volume e maior caloria para facilitar a adesão. Aí é quando pode voltar um pouquinho de mel para estar adoçando um suco, nessa parte em que ele já alcançou. Ou se ele tem fome, pode entrar alimentos com maior volume.
Essas são as fases do emagrecimento?
Sim, sim. Primeiro momento, nós vamos trabalhar sempre, temos que iniciar com uma dieta hipocalórica, ou seja, deixar um déficit. Se o meu paciente precisa de 2.000 calorias, eu deixo faltar energia. Aí eu calculo lá uma dieta ou com 1.800 ou com 1.500 calorias para que falte. Quando falta energia para o corpo é obrigado a queimar energia reserva. E a energia reserva nós estocamos em forma de gordura. Então é quando nós somos obrigados a emagrecer. Então, primeiro momento eu deixo um déficit calórico e esse déficit é negociado com o paciente. Nós podemos deixar um déficit grande, um déficit médio, um déficit pequeno e estipulando a perda. Olha, você pode perder aqui, se fizermos esse déficit, vai perder em torno de 1 quilo. Esse aqui nós vai perder em torno de 3, esse aqui vai perder em torno de 6. Isso é negociado com o paciente. A partir desse momento, o paciente segue uma dieta hipocalórica. Quando ele chega no objetivo dele, digamos, eu tinha 90, agora eu cheguei nos 80 que eu quero. Então agora nós vamos mudar a dieta de uma dieta hipocalórica, que é onde nós fornecemos a energia abaixo da necessidade, para uma normocalórica, que é para ele consiga estabilizar o peso, não voltar a engordar e não continuar emagrecendo.
Nessa fase ele come um pouquinho mais?
Come bastante mais.
Sério?
Se for de alimento saudável, ele come muito mais. Por exemplo, um paciente que estava fazendo uma dieta de 1.500 calorias e que vai subir para 2.000 calorias, para uma norma calórica. Traduzindo isso em arroz, seriam mais meio quilo de arroz cozido por dia. É muita comida,
muito,
né?
É.
Agora, se traduzir isso para um bombom, seria só mais 5 bombom e sonho de valsa por dia. Então pode ser, ou se eu traduzir essas 500 calorias a mais em cenoura, seriam que quase 4 quilos de cenoura a mais, porque tem alimentos que vão ter muito pouca caloria, nós podemos consumir uma quantidade muito maior, e outros que vão ter muito mais caloria e uma quantidade menor.
É o cálculo para emagrecer.
Exatamente. E é justamente aí que a reeducação trabalha. Ela ensina o paciente a comer tudo que ele gosta na quantidade que o corpo precisa. E sempre a escolha do paciente, se ele vai comer saudável ou não. Sempre o profissional vai orientar. Por exemplo, eu vou lhe dar uma lista lá de carboidrato. Olha, ou de proteínas. Aqui, olha, Tati, você vai comer uma proteína aqui no teu almoço. Aí eu vou lhe dar uma lista. Aí você vai procurar lá. Vai ter a lista dos alimentos saudáveis e a lista dos alimentos que não são saudáveis. Na lista dos alimentos saudáveis, você vai encontrar lá um filé de pescada, um tambaqui, um tucunaré. Você vai encontrar também um peito do frango, as claras dos ovos, os queijos magros. E na lista das proteínas que não são saudáveis, você vai encontrar o bacon, a salsicha, os alimentos que não são saudáveis. Vez ou outra, comer esses alimentos que não são saudáveis não vão trazer um grande malefício. Agora, se for rotina, com certeza ele pode trazer. Mas no final sempre é o paciente que vai estar escolhendo. Então, mesmo quando ele estiver numa confraternização, estiver numa festa ou estiver em uma viagem, ele tem como seguir a dieta, porque ele já sabe de cabeça as quantidades. No primeiro momento ele pesa e depois ele conhece tudo de olho. Por exemplo, eu vou comer hoje o meu arroz, aí eu vou lá e coloco lá 1, 2, 3, 5 colheres. Aí depois eu vou ver que 5 colheres dá 100 gramas, então eu já não peso mais no outro dia. Então geralmente a pesagem seria feita só na primeira semana. Depois da primeira semana o paciente já conhece as quantidades.
Sabe mais ou menos ali, né, o peso. Os pilares do emagrecimento são diferentes das fases?
Olha, a primeira fase seria essa. a dieta hipocalórica. Quando você deixa essa restrição calórica, não tem outra alternativa. O corpo, ele é obrigado a queimar gordura. Às vezes a gente coloca a culpa em várias coisas. Ah, a minha tireoide, a gente ouve muito isso. Ah, é a minha genética. Tem muitos memes na internet, né? Uhum. Minha genética, uma pizza enorme do lado. Mas é, não, assim como um carro, ele não anda sem combustível, nós também não andamos sem energia. O corpo humano, ele não é como uma planta. A planta faz fotossíntese e tira energia do sol. Nós tiramos energia de carboidrato, proteína, lipídios, ponto final. Não temos outra fonte de energia. Então, se deixar déficit, o corpo é obrigado a queimar gordura. Então, pilar realmente do emagrecimento é o déficit calórico. Agora, do emagrecimento saudável e sustentável, já seria respeitar os hábitos alimentares do paciente, respeitar os hábitos culturais do paciente, os hábitos religiosos. Tudo isso deve ser levado em consideração na elaboração da reeducação alimentar.
Diego, muita gente emagrece, faz todo o processo direitinho e depois volta a engordar tudo de novo e quase sempre, até mais rápido do que o processo dele para perder, né? Por que que isso acontece?
Então, esse processo de engorda, ele é muito, muito multifatorial. Um dos problemas pode ser esse caso da dieta muito restritiva, que ela não é sustentável. O paciente faz algo muito restritivo de um alimento que ele nem sequer gosta,
para
perder rápido, para entrar no vestido, para ir numa festa. E depois volta a engordar, porque aquilo que ele fez para emagrecer não é sustentável, não é algo que ele goste, não é algo culturalmente aceito. Então ele acaba voltando a engordar, porque ele volta a comer as quantidades dos alimentos que ele gosta em, em quantidade desordenada. Mas isso também é muito multifatorial. Hoje o que nós, que nós vemos é um desequilíbrio emocional, uma fome emocional muito grande. Por quê? Né? Temos muitas pesquisas mostrando que os medicamentos mais utilizados hoje em emagrecimento são antidepressivos. Por que o antidepressivo emagrece? Já que ele não tem nenhum efeito de acelerar a queima de gordura, ou ele não tem esse efeito para emagrecedor diretamente. Ele vai aumentar os neurotransmissores do prazer, vai aumentar, em alguns casos, a dopamina, a serotonina, a epinefrina. Aumentando o neurotransmissor do prazer, a pessoa fica todo o tempo, entre aspas, feliz, e o cérebro não fica mandando ela comer. Ou seja, a pessoa está comendo para ser feliz, a pessoa está comendo para amenizar o estresse, a pessoa está comendo excessivamente para amenizar a ansiedade. É isso que nós chamamos de fome emocional. E com essa nossa rotina, com a modernidade, essa coisa de estar sempre ligado no 220, rede social, e sempre tendo muito trabalho, muitas atividades, isso vai gerando um declínio desses neurotransmissores, pode causar um certo nível de ansiedade, a falta de sono também é um fator muito importante para isso. E no final do dia, geralmente é quando a pessoa tem essa compulsão, final da tarde, início da noite, que é porque os neurotransmissores do prazer estão muito baixos e a pessoa volta a comer muito. Então, o emagrecimento, esse processo de engordar é muito multifatorial. Mas um dos principais motivos que nós vemos é o emocional.
Manter esse equilíbrio aí nessa rotina saudável sem sofrer é o ideal.
Com certeza, é reeducar o hábito, porque se for colocar algo que vai lhe trazer sofrimento para uma pessoa que já tem uma ansiedade, já tem uma propensão à depressão, não é sustentável e pode até piorar.
Olha, a gente conversou com o Diego Yoshio, nutricionista. Obrigada pelas informações. Bom dia, até a próxima.
Muito obrigado, Tati. Bom dia.